Valendo. Vamos pra vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia número 227, sua mesa de bar portátil ou uma ilha de informação cercada de água salgada ou ainda filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente, do outro lado do Atlântico, e Bruno Bocaiúva, que hoje está ausente, mas está sempre presente conosco. Três surfistas absolutamente sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos e, por que não, inimigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada, e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos referenciados, assistir os vídeos e comentar conosco o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no www.catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. Tem o PicPay também, entra lá no boiapodcast.com e tem o QR Code do PicPay, também ajuda. As camisas do Boia ficaram prontas, estão lindas, elegantes e confortáveis e cheirosinhas. Você pode passar no site da Salve to Salve, elas voaram, tem pouquíssimas camisas sobrando, com as artes incríveis do Pablo Tchepari e do Alan Sibia, dois gaúchos que escutam o Boia, por incrível que pareça, tem gente que escuta o Boia, e usando a camisa você pode ser reconhecido pela elegância e distinção em qualquer estação de trem, aeroporto, ponto de ônibus pelo mundo. E, bom, vamos a isso. Depois de algum tempo sem a companhia do João Valente, até me perguntaram se o João tinha saído do Boia, se ele tinha sido contratado, A verdade é que houve uma intensa negociação, podcasts com dinheiro obtidos com lavagem de dinheiro, ofereceram fortunas pelo passe do João, e a gente teve que subornar o João e convencê-lo de continuar aqui no Boia, depois de uma intensa negociação que envolveu a milícia
Esse destino é mais improvável do que título do Botafogo, né?
Olha, que ainda não terminou, só termina quando acaba.
Porra.
Bem-vindo, João, como é que estão as coisas?
Tá tudo bem, cara, teve que fazer esse intervalo assim por uma... Foi mais com a gente não coincidir de horário, né? As horas que o Ferrugem podia, mas acho que foi legal assim, porque o Ferrugem pôde contar à vontade as suas histórias, e por aqui, olha, inverno entrando com tudo, friozinho, já mudou tudo, edredom na cama, aquelas coisas, inverno aqui, ondas sem parar, um ou outro dia assim mais fraco, mas ondas sem parar, claro que eu não tô pegando, mas tô sempre ligado.
Bom, no Boia de hoje já sabe que hoje tem de volta o Almanac, tem de volta a Imagem Falada, tem de volta o Tito Rosenberg, que é um grande momento de alegria e que também está sendo sondado por vários podcasts. O Tito foi sondado, Bruno Bocaiúva foi sondado, até eu fui sondado para sair do Boia. Enfim, vamos começar essa bagaça aqui. Acho que eu vou começar com a minha música, João. Vou começar com a minha música. Minha música é mais inusitada. E como a tua música vai ser meio obituário, meio música, o meu começa num tom mais alto de entusiasmo e alegria. É de uma...
Uma toada mais alegre.
Isso, exato. Seja lá o que isso quer dizer. É de uma coletânea chamada Color de Trópico. E, cara... umas músicas malucas, assim, da Venezuela, e eu escolhi um cara que é literalmente louco, porque os caras desconfiavam da sanidade do camarada que canta essa música. O nome da música já começa logo que o nome da música é Socorro, Auxílio. Então, já é logo
um aviso para o nosso ouvinte que você não está sozinho nessa.
Não.
A hora que você começar a escutar e falar de
socorro, é um bradar
me ajuda.
O camarada chama Germán Fernando, e quem viu esse cara ao vivo disse que era uma coisa completamente indescritível, um homem misterioso que duvidava até da sua própria insanidade e que não se sabe absolutamente nada. Só que a música, quando eu dei o play na música e escutei, ela parecia tão inusitada. Eu falei, isso aqui tem a cara do Boia. Esse é o tipo da música que ninguém coloca em nenhum podcast. O único podcast que pode tocar essa música é o Boia. Então vamos ouvir. Socorro, Auxílio, com Germán Fernando. E aliás, não é só Germán Fernando não, já digo o resto. Vamos lá.
Socorro, auxílio, que hay un hombre muriendo de amor. Pasa por el lado del brazo de mi rival. No importa que yo sufra, ella que le va a importar. La vida que yo llevo, a ella lo mismo le da. El mundo en que yo vivo, eso no le ha de importar. Y socorro, auxilio, aquí hay un hombre muriendo de amor. Ayer la vi en un bonche del brazo de mi rival. Cuando le reclamé no me quiso contestar. Solo sacó la lengua y su cintura menió. ¡Ay Dios, qué desprestigio, qué descaro, qué dolor! ¡Y socorro! ¡Ay, auxilio! ¡Ay! Aquí hay un hombre muriendo de amor. Hay un hombre muriendo de amor. Ayer la vi en un bonche del brazo de mi rival. Cuando le reclamé no me quiso contestar. Solo sacó la lengua y su cintura menió. Ay Dios, qué desprestigio, qué descaro, qué dolor. Y socorro, oye, oye, auxilio, auxilio. Socorro, socorro, ave María Purísima, auxilio. Sin pecado concebido. Ay, 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 Dios mío, Dios mío, por Dios.
Socorro.
Esa mujer es mi martirio. Ave María Purísima, que llame.
Isso é uma verdadeira viagem no tempo, né, João?
Um tempo que eu nunca vivi, até, né?
Vai dizer que você nunca assistiu um filme que tinha uma cena com... numa cantina dessas qualquer, que tava tocando uma música dessa no fundo?
Talvez. Alguma coisa assim meio perdida. México, agora eu só me lembro de um filme do Jean-Paul Belmondo, que chamava O Magnífico, que tinha umas cenas ótimas no México.
E esse, no caso, isso aí não são nem os mariachis, né? Isso aí é uma banda mesmo com metais e o cacete, eu acho do caralho essa música.
Versão mexicana do Lisboa, do, como é que é? Do Combo, né? Do Real Combo Lisbonense.
Não, mas esse é o original, isso não é uma regravação de nada, esse é o próprio maluco já na época, né?
É.
Enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o Mark Mattson ou sobre... O que a gente deixou de falar nessas últimas semanas? Vamos lá. O que, que o Boia perdeu nessas últimas semanas que aconteceu?
Bom, está acontecendo o campeonato, né? Agora, mas isso aí é uma coisa que a gente deixa para falar a hora que o Bruno voltar, né? Cheio de notícias.
Não, o Bruno mandou áudio.
Oi?
Bruno mandou áudio.
Ah, tá. E Bruno mandou áudio. Não sei, não tem acompanhado, a gente está conversando um pouquinho disso antes de começar a gravação. Não sei se não finalizava aí esse assunto e depois o Bruno toca o Bruno, né?
Acho, então já vamos botar o Bruno então logo de cara?
Então bora.
Então vamos. Porque ele faz falta, né? Então vamos colocar logo para começar o Bruno.
Salve Júlio, João, amigos e amigas ouvintes. Mais uma vez, não estou tendo o prazer de participar com vocês do Boia. Estou aqui na Labuta, hospedado aqui. Viajei uma hora da minha casa no Jardim Botânico, estou hospedado aqui. No Recreio dos Bandeirantes, 5 minutos andando do palco principal aqui do Mundial Júnior da ISA, acho que também pode ser chamado com esse nome pomposo de ISA World Junior Surfing Championship. Seria uma logística muito confusa, muito demorada e voltar para casa todo dia, né? Então estou hospedado aqui e estou trabalhando para caramba. Hoje a gente começou mais uma vez 6h30 da manhã as transmissões e acabamos agora às 6h. Então, perdi a gravação com os colegas, mas estou mandando esse áudio aqui para falar um pouco da experiência. Acho que uma das coisas mais marcantes para mim é o flashback, né? O sentimento de acessar minhas memórias daquele grande evento que a ISA organizou aqui no Rio em 1994, que foi justamente quando o Fernando Aguerre assumiu o poder. A partir dali ele foi... assumiu a presidência da ISA e deu início ao processo, ao sonho, na época encarado como um delírio, de levar o surf para as Olimpíadas. Projeto que ele acabou concluindo com sucesso, né? A gente está cansado de saber disso. E ele esteve aqui, rolou aquela cerimônia que bacana, eu acho, né? De reunir todas as nações, 46 nações representadas, né? Algumas colônias que tem nesse evento da ISA Júnior, a possibilidade de exercerem independência, no caso o Havaí é uma nação à parte aqui no evento, diferentemente dos eventos da ISA que tem contexto pré-olímpico, que a galera do Havaí tem que defender as cores da bandeira dos Estados Unidos. E, por exemplo, o Tahiti também está aqui como se fosse uma nação independente. Então, 46 nações, aquela troca de areias do mundo inteiro, fazendo um mosaico, né, quase um objeto ali, uma escultura bonita, com vários tons de areias do mundo todo, né? E é muito legal ver a molecada unida, enfim, com aquele brilhozinho nos olhos, com aquela inocência, com aqueles sonhos, né, que devem povoar o imaginário de todos eles e elas. A competição ainda está muito no início, eles estão acelerando a máquina. Hoje a gente fez mais uma vez baterias com 15 minutos, porque as previsões não são boas para o final de semana, então é possível que a gente antecipe aqui as baterias finais para evitar as ondas muito pequenas. Quem conhece a Macumba sabe que com onda muito pequena e maré cheia, as ondas desaparecem. Então a galera está com um cronograma bem apertado e tentando acelerar a máquina para de repente terminar o campeonato antes. Não tem como não me remeter às experiências lá vividas em 94, quando eu era ainda tinha um status de estagiário lá na produtora do Bocão do Antônio. Tinha minha raiz, estava atacando, tentando me experimentar ali como cinegrafista. Eu era já ali um redator e produtor, repórter oculto, mas ainda com status de estagiário, só tinha 2 anos de casa, mas curti muitos momentos com a minha câmerazinha raiz, buscando as matérias, tentando farejar as futuras promessas do surf internacional. Tem aquela cena clássica que eu invado um ônibus que levava a molecada para São Conrado da Barra, lá do campeonato, para o hotel que eles se hospedavam, o Hotel Nacional, e dei uma encurralada ali no trio Kalani Hobby, Ed Irons e Bruce Irons, e eu tinha 23 anos, o mais velho deles era o Kalani, tinha 17, Ed eu acho que tinha 15, Bruce 13, e achando que ia conseguir uma matéria, um perfil, uma entrevista com cada um deles, os três me zoaram, ficaram passando a bola um para o outro, eu acabei saindo do ônibus sem entrevista nenhuma, e puto com a marra dos moleques, que tempos depois se revelaram grandes estrelas, cada um com a sua maneira, desenhando, escrevendo sua trajetória, umas mais tortuosas do que a outra, até enfim, o fim trágico do Andy, né? E é isso. Aqui, uma coisa que me veio à mente agora para comentar, é nesse contexto aí olímpico, que a gente já tem falado muito sobre essa questão de troca de nacionalidades, né? Por exemplo, a gente tem esse exemplo clássico da Tatiana Weston-Webb, que fez sua vida, se desenvolveu como havaiana, depois abraçou a bandeira brasileira. E tem vários casos parecidos aqui. Eu queria destacar um específico que eu vi surfando muito bem, uma duplinha de irmãos, Zoe e Oliver Zits, defendendo a bandeira da Holanda. Eu falei, tá muito estranho, esse nível de surf muito alto dessa duplinha. Eu confesso que não sabia e pesquisei e confirmei. São os sobrinhos do Sebastian Zits e ambos foram criados na Ilha Havaiana do Kauai, né? Então, como exemplo deles, tem vários por aqui. E muito louco isso, né? Imaginar que um moleque desse com nível de surf altíssimo pode chegar e levar um país periférico no universo do surf como a Holanda para um resultado histórico, né? Então, cada vez mais a gente vai observar esses casos acontecendo, se repetindo pelo mundo, em função desse contexto olímpico. Beleza? E equipe brasileira, eu acho que não tem nenhum fenômeno, né? Não tem ninguém que se destaque dos demais. Eu acho que o competidor mais maduro que eu tenho observado aqui é, de fato, o Ryan Canalo, que já tem experiências em campeonatos internacionais, em campeonatos do Circuito Nacional de Elite. No feminino, a Kiane Hakutaki já transmitiu algumas baterias dela no Dream Tour. Então tem a turminha muito nova. O Joaquim, Samuel Joaquim, é filho do Joca Júnior. Gosto do estilo dele, mas ainda tem bastante caminho a evoluir. Então a equipe brasileira não tem um destaque absoluto, mas está bem coesa. Está super bem preparado, bem assessorado. Enfim, a CBSurf está botando uma belíssima estrutura para todos eles e elas no pré, durante o evento e depois dos grandes eventos. Estão tendo aí um apoio de vários profissionais multidisciplinares em nome aí deles evoluírem e assim conquistarem grandes resultados para o Brasil. Beleza? Inicialmente ficou aqui até domingo, mas como eu disse, pode ser que o campeonato termine antes. E como eu já fiz a minha versão do boy aqui, com esse áudio ao estilo podcast, eu encerro por aqui, mandando um grande abraço para minha dupla querida, Júlia e João, e para todos que nos prestigiam com a audiência nesse projeto que me dá tanto orgulho de fazer parte, que é o boy. Beleza? É isso. Nos falamos semana que vem, embora também já vai estar aí eu mergulhado no Dream Tour, que começa, acho que na próxima semana, ou na terça ou na quarta-feira. Beleza? Boa semana para todos vocês. Nos falamos em breve. Abraço grande.
Bom, vale dizer que o Bruno está fazendo de forma heróica a transmissão em português, praticamente sozinho, com o auxílio do Ricardo Bocão, que eventualmente vai até lá e ajuda o Bruno quando o Bruno precisa uma ou duas vezes por dia ir ao banheiro e comer, e fica sem descanso o dia inteirinho lá, ele e o camarada também que está fazendo o espanhol, enquanto aqui no Brasil nós temos a transmissão em inglês com Bartolini, Chris Cote, Mitchell Salazar, Shannon Hughes, aquele desfile espetacular de estrelas, né, João?
É, exato. Cara, eu queria muito estar tá no Brasil agora, assistindo esse campeonato, cara. É um campeonato júnior que para mim, que estou aqui e acompanho surf português, é um campeonato que interessa, porque é ver um pouco onde alguns dos nomes que são vistos como os melhores talentos portugueses da geração pós-Vasco, né? Ou a geração que está vindo aí, é a prova de fogo para eles, cara, esse campeonato. É aqui que eles vão ter que mostrar se estão nesse nível aí, ou se podem chegar, quer dizer, mostrar, eles podem mostrar qualquer hora e tal, mas é sempre, eu acho que o campeonato AISA das seleções ainda é um pouco um termômetro. Claro que a gente está habituado a ter uma história enorme de gente que nunca deu em nada e que ganhou esses campeonatos e tal, mas eu acho que para lugares onde não existe esse contingente todo de surfista, como Brasil, Austrália, Estados Unidos, etc., onde são menos, acaba tendo assim um peso o resultado nesse campeonato, nas expectativas que esses caras criam. É, claro que não é nada de vida ou morte, embora a gente já saiba que a vida do sonhador do consultor profissional está cada vez mais curta, né? Enfim, é um campeonato que eu gostaria muito de estar vendo. Queria ver o João Mendonça, como é que ele se dá, cara. O negócio está bom porque tem onda, e a gente já sabe que ele gosta de onda pesada, gosta de fazer manobra forte e tal. Vamos ver como é que rola quando o mar baixar. E, enfim, cara, é um teste bom para a meninada. Queria ver esse campeonato aí. Ainda por cima ali na Macumba, pode dar umas ondas interessantes. Deve estar dando, né? Eu ainda não consegui assistir ao vivo. Mas agora eu vou começar a ligar mais.
Eu estou acompanhando o campeonato e o João Mendonça foi o grande destaque, eu acho, do dia. Eu não me lembro se alguém fez uma média maior do que ele, é possível até que tenha feito, mas a composição dele na onda chamou a atenção de todo mundo. Eu escutei em português e depois vi em inglês, e todo mundo muito impressionado como... a linha dele é bonita, estilo e calmo, sem aquele desespero, tremendo prancha. Surf muito limpo, muito bonito. E eu acho que ele fez 15 pontos, 14, 15 pontos. Enfim, começou bem pra caramba, surfando.
Ele tem um talento incrível, cara. O moleque tem um talento fora de série. Agora, cara, porra, cara, já... Sabe, já estou muito velho para me deslumbrar com talento precoce, entendeu? Quando fala de competição, né, cara? O moleque tem potencial para ser um surfista gigantesco, fazer uma carreira, sabe, uma carreira de surfista para fazer viagem, para fazer essas coisas. Isso daí, se quiser correr atrás e se for bem orientado, porque hoje em dia já é um campo bem competitivo esse da atenção. Já não é só porque você pega bem que você vai aparecer, tem que ter todo um trabalho. Se ele trabalhar bem, pode ser assim, mas agora, para ganhar competitivamente, cara, eu já vi muito talento bom ficar pelo caminho para me deslumbrar. E por isso é que eu estou interessado em ver esse campeonato. Entendeu? Eu acho que é uma prova importante para ele, para pelo menos mostrar o que deseja, entendeu? Porque surf, né? O esporte, tudo pode acontecer. Imagina até que ele ganha. Eu nem sei se era isso que me ia satisfazer. O que eu queria ver era ele aparecer de uma forma muito sólida, embora ganhar, né? Fala que ganhar não é sólido, mas enfim, a gente já viu vitórias em campeonatos que, porra, pouco significado tiveram depois no fim da estrada. Mas eu preferia que fosse uma performance bem sólida, mesmo que não fosse a vitória, do que uma vitória daquelas que a gente fala, tá, ganhou, mas ninguém vai lembrar disso daqui a um tempo.
E esse campeonato tem um monte de filhos, né? Filho do Joca Júnior, filho do Shane Dorian.
É verdade, e o Jackson Dorian também estou curioso para ver. Eu acho que é a primeira vez que eu vou ver o Jackson em competição. E o do Joca, não faço a menor ideia.
Eu tô olhando com muita curiosidade. Tem sub-16 e sub-18, né?
Uhum.
E, pô, a gente que tem filho exatamente nessa faixa etária, né? Fica imaginando a situação, né? Imagina. Imagina. Eu, eu juro, eu sempre quis que o meu filho pegasse onda e ele não pega onda. Mas agora, vendo aquela quantidade de pais e técnicos e tal, eu não sei, cara, se era isso mesmo que eu gostaria, aquele nervosismo, aquele envolvimento com semanas, anos e tal. Esse negócio é...
Olha, o meu tá pegando onda, eu não desejo nem um pouco a participação dele nisso, pô. Paradoxal que possa surgir, é suar, mas que... Quero é que ele pegue onda. Sei que eu quero. Quero é que ele pegue onda.
Eu ainda sim. Quero também.
Quero que ele se amarre pegando onda, é isso que eu quero, mais nada. Quero que ele se amarre pegando onda.
Que se divirta pegando onda. E vamos pro primeiro obituário. Se é o Boia ser um obituário, fica capenga, né? Não, por acaso, porra, dois caras do surf importantíssimos se foram no dia 13 de novembro. Deve ter alguma referência cabalística com o 13 de novembro aí, 13 do 11. Se foram dois camaradas, o fotógrafo Mike Moir, que a gente vai falar depois no Imagem Falada com mais detenção, e o Mark Martinson, que é um camarada que tem um vínculo com o Brasil, de certa forma, porque, aliás, de certa forma não, eu vou ser mais assertivo, né? A primeira matéria da Surfer no Brasil é com o Dale Strumble e o Mark Martinson, que vem para cá, e acho que o Tito Rosenberg já mencionou isso no Boia, explicando que, afinal de contas, quem escreveu a matéria foi ele, e, enfim. O Mark Martinson, ele é um cara importantíssimo no mundo do surf, como a gente gosta de relembrar, e foi muita coincidência, o Dragão mandou um áudio gigantesco dizendo que depois da gente fazer um episódio inteiro sobre Cavada, não é um episódio inteiro, mas a gente se derramou, né, com o Marcelo Bosco, ele falando sobre Cavada e grandes Cavadas, grandes surfistas, e o que a teoria que o Marcelo Bosco ele tinha, por que que os surfistas não cavam hoje em dia como cavavam antes, as cavadas que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né, João? E o Mark Martinson era um desses caras que era cavadão, e o Dragão chamou a atenção. Porra, Júlio, será que o Matt Walsh está escutando o Boia? Que uma semana depois de vocês colocarem o episódio falando sobre cavadas, o cara vai e fala sobre cavadas também no Sunday Joint. Olha aí, invertendo a ordem. E o Mark Martinson era um desses caras, cavadão, possivelmente influenciando o Jeff Heckman, que é um cara que cavava muito parecido com ele. Você já notou isso, João?
Pô, cara, eu não conheço o surf do Mark Martinson assim, desse jeito, cara. Não tem isso presente. Não é. Oi?
Então, vamos lá.
Conta aí dele, porque é um cara que eu sempre ouvi falar mais do que ser qualquer coisa. Nunca é alguém que eu tenha lido muito sobre ele, eu tenha visto muita foto, ou tenha lembrado dele em filme. É alguém que... É um nome que eu sei que existia, mas não tinha significado para mim.
É um daqueles camaradas que a história dele é tão fascinante quanto o jeito que ele pegava a onda. Porque ele é uma das grandes estrelas do surf nos anos 60. Competia os campeonatos mundiais, ganhava os campeonatos nos Estados Unidos, tinha muito respeito e admiração, já aparecia muito em revista, era um dos surfistas prediletos, né, daquela turma dos anos 60, bem no miolo dos anos 60.
Uhum.
Ele é um cara que vai já no... vai desaparecendo com os anos 70, vira shaper e tal. Ele é um camarada, nasceu em 1947, em Long Beach, aprendeu a pegar onda com 10 anos, logo se destacou com o quê? 15 anos, ele foi vice-campeão americano, e depois, em 65, ele já ganhou o campeonato americano, que naquela época era basicamente um campeonato mundial sem os australianos, né? E ele vai para o campeonato mundial no Peru em 1965 e ele recebe o aviso que ele precisa servir o exército. Está com 18 anos, precisa servir o exército. E ele fala, porra, quer saber? Servir o exército é o caralho. Eu vou pegar onda e foda-se o exército. E ele se junta com os dois maiores filmmakers da época, Greg McGillivray e o Jim Freeman, e vai filmar com os caras os dois principais filmes dele, que é o Free and Easy, de 1967, e o Wave of Change, que é lançado em 1970. E ele viaja Peru, Brasil, Argentina, França, Espanha, Portugal, Havaí, e some do radar da justiça americana, que está procurando ele, né? Afinal de contas, é um crime você não servir o exército, e naquela época, como estava tendo guerra do Vietnã, era um crime seríssimo, né?
Desertor, né?
Desertor. Então, os federais buscam ele, e ele, porra, não tem número de telefone fixo, não tem casa fixa, e continuava aparecendo em revista. Isso era mais impressionante. Aparecia em revista, aparecia nos filmes, e os agentes federais não conseguiam prendê-lo. E, finalmente, ele é preso em 71, mas como ele era asmático, ele é expulso do treinamento depois de 3 semanas. Quer dizer, uma daquelas histórias fascinantes, né? O maluco fala assim...
Eu não conhecia a história dele, cara.
E era um surfista fabuloso, né? Eu vou publicar no Boia Podcast, depois vocês passem lá. Tem as fotos dele no Brasil, Eu vou pedir pro Tito falar no próximo Boia, porque acho que esse ele não vai falar ainda. Eu ainda não escutei o Pra Lá de Marrakech, mas eu vou pedir pro Tito falar, porque o Tito conheceu ele. Se bobear, era amigo dele.
Uhum.
Enfim. É isso. A nossa homenagem é sempre um jeito qualquer de lembrar de alguém. Aliás, tem o Mark Matson, tem o Mike Moir, que vai para Imagem Falada.
Isso.
E até a música de encerramento também. Vai ser também um obituário.
É verdade, cara. É verdade. E o que, que ficou para o Almanac, cara?
Ah, calma. Vamos lá. Antes de ir para o Almanac, você já quer ir para o Almanac direto?
Não, só estou perguntando. É para você cortar isso.
Ah, não, não vou cortar, vou deixar direto. O Almanac é uma conta de Instagram de revistas dos anos 60 e 70, que é uma coisa completamente fundamental para quem ouve o Boia.
Beleza, então como o Almanac é isso, a gente vai falar a hora que for para falar, eu vou então só encaixar aqui, e era essa a razão da minha pergunta. Porque o Mark Matson eu não conheço, mas o tipo de tá bem presente para mim agora, nesse momento, esse tipo de renegados do surf, esses piratas que o nosso estilo de vida gera, porque eu tô lendo o livro que eu acho que eu já falei aqui, que o Peter Wilson Jolie me trouxe lá da Austrália, que é o livro de Grajagan, escrito pelo Mike Ritter e Jack McCoy. A gente já falou sobre o livro mesmo aqui, cara?
Não, a gente, olha só, a gente precisa, inclusive, se programar para fazer um especial Grajagan, independente de campeonato ou não, porque eu acho que são agora 3 livros, né, de Grajagan. Porque tem o livro escrito pela indonesiana, né?
Isso, uhum.
Tem o livro do Jack McCoy, que é esse, né?
É.
E acho que tem um terceiro livro, né?
Já ouvi falar que também tem um terceiro, não tem tão presente quanto esses dois.
Está sendo escrito, ou que já foi, enfim. Ou
isso, tem uma história dessa qualquer. Pô, imagina a aura do lugar. E eu tô no livro, cara, não tô ainda, porra, ainda tô nas primeiras 100 páginas, cara, e o livro é um assombro. O livro é o tipo de coisa que eu gosto. Muita ilustração e muita história para contar, história do histórias de Java, histórias da Indonésia, chegada dos surfistas, as diferentes versões, os primeiros acampamentos, as primeiras tentativas, a apresentação dos personagens, como ele refere, a Motley Crue, um bando de renegados, interessante como vai conectando as várias coisas, como como é que entra aqui a conexão com a Brotherhood of Eternal Love, no fundo, cara, todos os expedientes que os caras usavam só para pegar onda, como principal objetivo, fugir a guerra era um segundo objetivo também, era um objetivo que estava bem presente, ajudava, fazia parte da cultura, era o contexto da época, mas, porra, pegar onda era o grande objetivo e era o que principalmente não deixava a viagem acabar, entendeu? Porque muitos desses surfistas foram parar lá na Indonésia através da chamada Hippie Trail, né? O trilho hippie, que passava por Istambul, Médio Oriente, Afeganistão, Paquistão, ia descendo a Ásia toda até chegar no Sudeste e finalmente desembarcar lá em Bali. Muitos chegaram lá desse jeito, né? Mas muita gente fez essa viagem e acabou, entendeu? Vou voltar para o mundo real. Eu acho que os surfistas encontraram nas ondas da Indonésia o pretexto ideal para falar, não, cara, essa viagem não vai acabar, eu vou continuar aqui fazendo isso. E o livro está muito bem escrito, muito bem ilustrado, os capítulos vão passando, cada um é escrito por um, ou é o Jack McCoy, ou é o Mike Ritter, que era os caras, pô, Mike Ritter era traficante, passou um tempo bom também na prisão nos Estados Unidos, muita vivência do negócio, porra, tô bem curioso para continuar a ler e e me lembrou, sabe, a referência do Mark Martinson me lembrou, porque está presente também, estava fácil de lembrar, né, mas estava bem presente o livro, e é uma recomendação que fica, pô, para quem já foi em Indyland, cara, é o jeito de trazer Indyland para casa, entendeu, esse aqui. Capítulo sobre o tigre javanês, enfim, muita história contada, muita ilustração. Se tem alguma coisa aqui que eu lamento é o livro não ser um formato maior, para as fotos poderem ser, as ilustrações poderem ser maiores também e poderem respirar mais. Acho que falta assim umas páginas com umas fotos só mais limpas de texto, mas de resto, belíssimo trabalho de pesquisa que os dois fizeram.
Bom, eu acho que fica uma boa deixa para a gente enfiar um almanaque aqui na maciota. Vamos lá.
Almanaque flutuante.
A recomendação do almanaque de hoje é uma conta de Instagram, João. Que não sei se você já foi, mas é Instagram/Old Surf Magazines. Tudo junto, claro. Tudo em minúscula.
Claro.
Old Surf Magazines. Ele só tem 200 seguidores, impressionante. É um camarada, da Inglaterra e tem inclusive um linkzinho para quem quiser fazer doação, porque ele faz um trabalho absolutamente impecável e, pô, eu não vou dizer que é fundamental, porque nem todo mundo acha que é fundamental você ficar relendo as coisas que foram publicadas há 50, 60 anos atrás, mas eu vou dar um exemplo assim das últimas postagens dele. Ele colocou a revista Surfer de maio de 1966 e em seguida a Surfer de novembro de 1965. Depois ele coloca a Surfer, quando ainda era bimestral, abril-maio de 1964. Tem a Surfing World de 1978, com o Shane Hora na capa, com cobertura de Bells, falando das surfistas profissionais da época, das mulheres. Tem a Surfer de 1969, janeiro de 1969, Nat Young dando quase um floater na capa, falando do Mundial de Porto Rico. Tem um especial de fotografia da Surf de 1977, que é... Cara, é tanta coisa legal. E ele coloca a revista para você baixar, com um linkzinho para você baixar no site, que é um site de compartilhamento de fotografias, que é o Imgur. Acho que quem gosta de fotografia deve conhecer Imgur. Eu vou colocar tudo lá no Boia Podcast, vocês passam lá depois. E ele, na semana que ele coloca o link no WeTransfer para você baixar o PDF completo da revista. Surfing World de julho, agosto de 1969. A Surfer com aquela capa histórica, João. Discovery on the Way Home from Central America. Os caras...
Kevin Ofton e o Craig Peterson dentro da barraca, né?
Dentro não, né? Do lado de fora com uma onda quebrando perfeita, 1973.
Uma foto tirada de dentro da barraca.
É, essa não, mas enfim, é isso aí mesmo. É, Larry Bertelman de...
É verdade, não é essa foto, não é verdade, é isso. Eles fora, porra, em frente a Petacalco.
Isso. Larry Bertelman de pé trocado em 1973, na capa da Surfer, pegando tubo. E, porra, se você se inscreve lá, baixa as revistas, guarda as revistas contigo, mostra para os teus amigos, tira a onda que você leu o editorial, ou até a sessão de cartas do Uma Surfer de 73. E ele coloca uns links para você fazer doação. Ao invés de você dar dinheiro para ele, além de agradecer, você pode fazer doação ou para a Enciclopédia do Surf, do Matt Walsh, ou para o Surf Heritage, ou para o Museu de Surf Inglês, ou Surfers Against Sewage, ou Save the Waves, ou mesmo tem um PayPal para ele também, quem quiser ajudá-lo, tem lá um PayPal / Old Surf Magazines. É de enlouquecer. Para quem é tarado, igual nós somos, adoramos ver revistas antigas, fotos antigas, histórias antigas, porque sempre atrás de uma revista antiga, de uma foto, tem uma história. E essa história é deliciosa de você ir conhecendo. Ela vai se revelando, a fotografia tem uma legenda. Aí depois você vai ler e às vezes tem uma carta que refere à fotografia da revista anterior. Como é que é? O buraco do coelho, né, João?
É, um rabbit hole, exatamente, porra. E é um mergulho profundo, é muito legal, cara. É muito legal o que ele faz. E é uma... Porra, é um serviço público, né, cara? Ele bota em domínio público coisas que pertencem a essa comunidade cada vez mais... Eu não sei se cada vez mais numerosa ou cada vez menos numerosa, né? É meio assim... É uma dúvida que eu tenho. Será que são cada vez mais pessoas que capazes de admirar a importância de uma coisa assim ou cada vez menos, cara?
Eu não sei, porque é uma contradição do cacete. O surf tomou um volume, sem trocadilho, tão grande hoje em dia. Ele está presente em tantos lugares diferentes. E um camarada desse que faz... uma coisa completamente abnegada, ele não está pedindo, ele não está querendo, ele nem tem nome ele.
É.
Ele está fazendo uma coisa, um resgate da memória comunitária do surf. E ele tem 200 seguidores, 200 no mundo inteiro, porque está em inglês, então pode ser para brasileiro, pode ser para português, pode ser para francês, australianos e americanos. E só 200 camaradas tem. Essa galera, até mesmo esse monte de shaper que fica fazendo prancha retrô, você não vê esses caras celebrando exatamente isso. Vai lá, compadre, celebra o maluco que está fazendo o negócio sozinho lá na Inglaterra, num frio do caralho. O cara está pegando as revistas da coleção dele, tirando foto de página por página.
Página por página, anúncio e tudo.
E colocando no Instagram para você ler. Para você. Vai lá.
Avisar aos navegantes aqui de Portugal, que nos ouvem, que nessa mesma revista que é a capa que a gente estava mencionando, do Craig Peterson e do Kevin Ofton, do lado da fogueira, olhando para, como é que é a chamada? Discovery in Central America, olhando para um pico mexicano, tem uma matéria que abre com uma foto de Mundaka, falando Europe, a Separate Reality, escrita por Lloyd Pettigrew. E que tem uma passagem aqui por várias coisas. Olha, vale a pena olhar.
Não, tem tanta coisa fascinante. É um mergulho assim no escuro. Quando você vê, você está com, sei lá, está com 20 edições raríssimas. Edições que eu nunca vi na minha vida, que você nunca viu e que, pô, se esse cara não fizesse isso, você nunca mais ia ver. Enfim, fica a dica para vocês seguirem, recomendarem aos amigos e baixar o que vocês conseguirem baixar, que vai que um dia esse Imgur fale ou deixa de existir. Essas coisas que estão online, ninguém garante que estarão online daqui a um ano. Ou daqui a 3 horas, né?
É, exatamente. Você vai aproveitando.
É.
Mas... a gente podia pegar porra, cara?
Não, o que estava guardado aqui desde de outubro, e a gente já está quase acabando novembro, é que dia 31 de outubro a gente comemora o dia D. Aliás, a gente comemora, não, eu estou roubando isso do Instituto Moreira Salles. No dia 31 de outubro, desde 2011, eles comemoram o dia D, que é o dia Drummond, que é o dia do nascimento do Carlos Drummond de Andrade. E o acervo dele está na guarda está sob a guarda do Instituto Moreira Salles. E o Instituto Moreira Salles tem um... aí já entra outro almanaque, mas porra, o Boia é esse tipo de coisa mesmo, completamente inútil e fundamental ao mesmo tempo. O Instituto Moreira Salles fez um portal da Crônica Brasileira e lá tem Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, tem os mineiros, tem os cariocas, tá todo mundo lá. E é óbvio que tá eu evito sempre esse negócio, ninguém fala é óbvio, a não ser que seja muito pretensioso, né? Ou arrogante pra cacete, falar é óbvio, é uma coisa tão feia, mas eu falei agora.
E uma das coisas que mais me irrita na expressão dos gringos da WSL é o obviously.
Essa, porra, é vírgula pros caras, né? É vírgula. Mas então, o Drummond tá lá e tem tudo lá, né? Tudo que você pode imaginar. O portal da Crônica Brasileira é uma coisa fantástica. É outro lugar para você entrar e se perder completamente, se perder e na data do aniversário do Drummond, eles publicam uma carta que o Drummond recebeu certa vez de um camarada chamado Alípio. O João e vários dos nossos ouvintes conhecem Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, né?
Claro. Claro. Ele até não pega nesse livro. Mas foi fundamental. Não,
você leu, como todo jovem esperançoso, no futuro... no futuro mais colorido, você leu Cartas ao Jovem Poeta, que é um livro... livro maravilhoso, né? Onde... uhum. Você vai se descobrindo junto do jovem poeta, as coisas que você precisa aprender, né? E o Drummond recebe a visita de um jovem chamado Alípio. E o camarada queria saber. Ele queria escrever e queria saber por que escrever e para que escrever, e aí o Drummond dá uma aula. Uma das coisas que eu deixei separadinho aqui para falar, que É uma dica tão boa, João, e é uma dica boa para a gente, de vez em quando, lembrar e falar, porra, é isso mesmo, é bom ficar atento com esses negócios. O Drummond fala, se ficar indeciso entre dois adjetivos, jogue fora ambos e use o substantivo. Essa eu acho boa pra cacete, faz você pensar pra caralho, né? A gente que gosta tanto
essa é uma regra.
Superlativos, né?
Eu acho que essa, cara, vou te falar, botava essa regra nas redes sociais e era a mesma coisa que chegar na praia e pedir pra surfista descrever a melhor onda da vida dele sem mexer os braços, né?
essa é ótima.
Ia limitar totalmente, né, o discurso, cara.
E até continuo aqui, porque a conclusão é tão boa que eu não posso deixar de falar. Em 1980, numa das raríssimas entrevistas longas que o Drummond concedeu, extraordinária a ponto de fazer que a revista Veja aumentasse suas tradicionais 3 páginas amarelas para 4, Drummond questionou um adjetivo que julgou equivocado na pergunta do Zuenir Ventura. O jornalista ia dizendo, como o maior poeta da língua portuguesa, quando Drummond interrompeu, você já mediu? isso é tão bom, cara.
Fantástico, fantástico. Aí eu trago aqui pro Drummond, cara, em resultado, provavelmente, de mais uma das minhas obsessões, que é a seleção brasileira de 82, eu fico vasculhando coisas para ver se acho alguma coisa nova, algum ângulo novo. E achei há pouco tempo, o negócio já foi publicado há 1 ano, que chama um vídeo que chama. Acho que. Futebol Arte. Futebol Arte, The Story of Brazil's 1972 FIFA World Cup Team. Acho que é uma coisa produzida pela FIFA, tá? Aliás, é da FIFA mesmo. E assisti isso há pouco tempo e por isso que isso me traz como pro Drummond. Porque eu tenho guardado até hoje a capa a página do Jornal do Brasil, onde o Drummond escreveu durante muitos anos. E era uma página inteira da crônica do Drummond logo depois da derrota do Brasil para a Itália. E é um texto maravilhoso, cara, que me acompanhou sempre, cara, desde aquela época. Tem lá uma folha de papel de jornal num arquivo que eu tenho, toda amarelada, e que serve para essas coisas, né? Serve para a gente, quando por algum motivo lembra dela, saber que está ali na mão. Hoje não está aqui na mão, hoje tudo está na mão, por isso a minha folha de papel amarelada está ficando cada vez mais amarelada no lugar onde ela está, e eu peguei o texto aqui na internet, num blog qualquer, acho que tem várias formas de chegar lá, e chama Perder, Ganhar, Viver. E vai assim. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o final do jogo perdido. Vi homens e mulheres pisando com ódio os plásticos verdes e amarelos que até minutos antes eram sagrados. Vi bêbados inconsoláveis que já não sabiam por que não achavam consolo na bebida. Vi rapazes e moças festejando a derrota para não deixarem de festejar qualquer coisa, pois seus corações estavam programados para alegria. Vi o técnico incansável e teimoso da seleção xingado de bandido e queimado vivo sob a aparência de um boneco, enquanto o jogador que errara muitas vezes ao chutar ao gol era declarado o último dos traidores da pátria. Vi a notícia do suicida do Ceará e dos mortos do coração por motivo pelo fracasso esportivo. Vi a dor dissolvida em uísque escocês da classe média alta e o absurdo clamor de desespero dos pequeninos pela mesma causa. Vi o garotão mudar o gênero das palavras acusando a mina de pé fria. Vi a decepção controlada do presidente que se preparava como torcedor número 1 do país para viver o seu grande momento de euforia pessoal e nacional depois de curtir tantas desilusões no governo. Vi os candidatos do Partido da Situação aturdidos por um malogro que lhes roubava um trunfo poderoso para a campanha eleitoral. Vi as oposições divididas, unificadas na mesma perplexidade diante da catástrofe que levará talvez o povo a se desencantar de tudo, inclusive das eleições. e a aflição dos produtores e vendedores de bandeirinhas trêmulas e símbolos diversos do esperado e exigido título de campeões do mundo pela quarta vez e já agora destinados à ironia do lixo. Vi a tristeza dos varredores de limpeza pública e dos faxineiros de edifícios removendo os destroços da esperança. Vi tanta coisa, senti tanta coisa nas almas. Chego à conclusão de que a derrota para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos nem a admitirmos previamente, é afinal um instrumento de renovação da vida. Tanto quanto a vitória estabelece o jogo dialético que constitui o próprio modo de estar no mundo. Se uma sucessão de derrotas é arrasadora, também a sucessão de constante de vitórias traz consigo o germe de apodrecimento das vontades, a languidez dos estados pós-voluptuosos que inutilizam o indivíduo e a comunidade atuante. Perder implica remoção de detritos, começar de novo. Certamente fizemos tudo para ganhar esta caprichosa Copa do Mundo, mas será suficiente fazer tudo e exigir da sorte um resultado infalível? Não é mais sensato atribuir ao acaso, ao imponderável, até mesmo ao absurdo, um poder de transformação das coisas capaz de anular os cálculos mais científicos? Se a seleção fosse a Espanha, terra de castelos míticos, apenas para pegar o caneco e trazê-lo na mala, como propriedade exclusiva e inalienável do Brasil, que mérito haveria nisso? Na realidade, nós fomos lá pelo gosto do incerto, do difícil, da fantasia e do risco, e não para recolher um objeto roubado. A verdade é que não voltamos de mãos vazias porque não trouxemos a taça. Trouxemos alguma coisa boa e palpável, conquista do espírito de competição. Suplantamos 4 seleções igualmente ambiciosas e perdemos para a quinta. A Itália não tinha obrigação de perder para o nosso gênio futebolístico. Em peleja de igual para igual, a sorte não nos contemplou. Paciência. Não vamos transformar em desastre nacional o que foi apenas uma experiência, como tantas outras, da volubilidade das coisas. Perdendo, após o emocionalismo das lágrimas, readquirimos ou adquirimos, na maioria das cabeças, o senso da moderação, do real contraditório, mais rico de possibilidades, a verdadeira dimensão da vida. Não somos invencíveis. Também não somos uns pobres diabos que jamais atingirão a grandeza, este valor tão relativo com tendência a evaporar-se. Eu gostaria de passar a mão na cabeça de Tele Santana e de seus jogadores, reservas e reservas de reservas, como Roberto Dinamite, o viajante não utilizado, e dizer-lhes, com esse gesto, o que em palavras seria enfático e meio bobo. Mas o gesto vale por tudo, e bem o compreendemos em sua doçura solitária. Ora, Tele, ora os atletas, ora a sorte. A Copa do Mundo de 82 acabou para nós, mas o mundo não acabou. Nem o Brasil com as suas dores e bens. E há um lindo dia de sol lá fora, o sol de nós todos. E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar que o ano já está na segunda metade? 7 de julho de 82.
É foda. E esse
é um retrato de época, né? O texto.
E esse texto está no livro que foi lançado em 2014 pela Companhia das Letras, que chama Quando é Dia de Futebol. Tem mais de 180 crônicas do Drummond que ele escreveu no Correio da Manhã e no Jornal do Brasil desde 1954 até a última Copa que ele testemunhou em 86 no México, e que tem toda sorte de crônica, porque ao falar de futebol, ele nunca falou só de futebol, né? Ele falava de tudo. E, aliás, a frase dele sobre o Pelé e sobre os gols do Pelé é a frase definitiva, né?
Frase definitiva.
Como é que é? Não é fácil fazer? Como é que é?
Fazer um gol que nem Pelé. Fazer. Como é que é? Hein? Fazer mil gols que nem Pelé é fácil. Não, como é que é? Difícil não é fazer mil gols como Pelé. Difícil é fazer um gol como Pelé.
É essa mesmo. É isso mesmo. Bom, acho que a gente pode ir para o Imagem Falada, que a gente tem mais conversa aí.
Pela frente, vambora.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
Bom, no mesmo dia 13 de novembro, no dia que faleceu o Mark Martinson, também faleceu o fotógrafo californiano de Newport Beach, Mike Moir. E é engraçado, os dois quando são descritos pela enciclopédia do surf do Matt Walsh, os dois começam com a mesma frase. Barrel-chested. Barrel-chested. Barrel-chested, eu acho que o João pode até definir melhor do que eu.
Tu é mais barrel belly, né, cara? Barrel-chested. O barrel-chested é aquele cara assim com aquele peito meio de pombo, né, cara? Aquele peito pra fora, que é assim meio de pombo, meio arredondado. Acho que
enfim,
é isso.
O Mike Moir, ele ficou conhecido nesses últimos 20 anos. Ele ficou muito conhecido por um livro e um documentário chamado Echo Beach, que frequenta muito escritórios de empresários de surf, porque a capa é bonitinha, o Danny Koch dando um pulo com a pranchinha McCoy dele, biquília, e com umas bolinhas que foram moda, principalmente nos shorts da Quicksilver nos anos 80. Mas o Mike Moir é muito mais do que isso. Aliás, qual é a foto, João, que a gente está falando, que eu já nem sei mais? É a foto do David Eggers?
Sabe que o meu medo era esse? A gente falou de tanta foto que na hora eu estava aqui olhando os negócios do Mike Moir e falei, porra, afinal de contas, qual foi a foto que ficou, cara? Mas eu acho que, porra, pode ser do David Eggers, que é a que... Enfim, acho que pode ser do David Eggers. Acaba sendo alguma que mostra muito o talento dele como fotógrafo, embora não mostre aquilo que ficou com a marca registrada dele. É uma foto que é quase de bastidores de tudo que ele representa, né? Que o trabalho pelo menos mais relevante dele, o papel mais relevante do Mike Moir na história da fotografia de surf representa, né? Porque a nível da inovação fotográfica dele, que eu acho que é mais fotográfica do que técnica, embora ele fosse um excelente técnico, e um excelente técnico nessa época, galera do digital, representava muito dinheiro, porque representava você ter o mínimo de desperdício em cada rolo de 24 ou normalmente 36 fotografias que se batia, rolos por vezes arrancados a ferros das redações das revistas, ou oferecidos aos fotógrafos com um aperto no coração, falando pelo outro lado também, que eu conheço os dois, mas ele tinha um nível de aproveitamento muito grande das fotografias dele, e isso é possível por alguém que domine muito bem o lado técnico todo, mas eu acho que a grande inovação dele foi os ângulos que ele assumiu os piers da Califórnia, principalmente na região de Newport, como o estúdio dele, né? E ele se especializou em fotografar de cima dos piers, e ele tinha uma obsessão pelo que ele chamava o full frame, né? Naquela época em que as fotografias não tinham essa capacidade de edição digital, que você bota ela aí quadradinha do jeito que você quer, porra, o fotógrafo procurava no espaço do frame, né? No espaço da fotografia, preencher tudo que ele queria, né? E aquele cara que conseguia, e depois, claro, na hora de botar as fotos nas revistas, nas horas que as fotografias eram publicadas, existia um enquadramento que o editor de fotografia faria. E a ambição de um fotógrafo como o Mike Moir era que o editor não tivesse como mexer na fotografia dele. Que o que ele entregasse era o que ele tivesse obrigado a publicar, porque era sinal de que a fotografia estava com o enquadramento perfeito, e ele era muito, muito cuidadoso com isso da composição das imagens. Eu acho que essa foto, se a gente for para essa foto, que já foi, né, já estou assumindo, essa foto do David Eggers, que é o outro lado do Mike Moir, que o Júlio vai falar depois, que eu acabei de falar desse lado da fotografia, não é uma fotografia de cima do pier, é uma fotografia do pier. Ele acaba usando o pier como parte do enquadramento, não é um enquadramento habitual dele, que é uma coisa mais fechada, em cima da ação, quase com quase uma imagem de drone, né, que ele, a inovação, ele fotografava, dava o ângulo de drone antes de existirem drones, através do posicionamento dele, da escolha de lente que ele fazia para fotografar de cima do pier, e que era muito perto da ação, com os surfistas já chegando bem perto do pier. Essa foto não, essa é uma foto de enquadramento, é uma foto que veio a ficar, esse tipo de enquadramento, muito mais na moda anos depois, foi a grande tipo de fotografia dos anos 2000 para frente, que era a fotografia de surf contextualizada num enquadramento aberto. Essa fotografia é desse tipo, que sempre existiu, mas que não era alvo de atenção como se tornou depois, fazendo capa, fazendo todo tipo de... Todo mundo que queria ser um fotógrafo surf começou a se afastar da ação em vez de chegar perto dela. Enfim, mas é uma foto que por esse lado da composição diz muito sobre o trabalho dele, por esse lado do full frame, da necessidade da composição completa, também diz muito do trabalho dele, sem ser aquilo que se tornou imagem de marca, o que só mostra que ele é um cara versátil o suficiente para aplicar aquilo que ele quer fazer em fotografia com outros enquadramentos, e não fica dependendo só de um enquadramento. Agora, o fato de ser o Dave Eggers ali fala de outro lado que marcou muito e que o Mike Moir é parte causa, parte consequência desse momento, né, Júlio?
Eu estava falando do livro e do documentário que chama Echo Beach, na verdade é sobre os anos 80, né? Porque primeiro... O surf foi resgatando a história dos anos 50 e 60, finalmente chegou aos anos 70, até chegar aos anos 80. Aliás, muito parecido com o que o Grupo Sal fez também com 70 e tal e 80 e tal, talvez tenha sido até a inspiração, não sei. Mas o Mike Moir, ele tinha esse olhar que era para o surf competitivo, inclusive. E tinha um negócio de progressão, entendeu? Eram os caras que davam os aéreos. Eu acho que uma das primeiras grandes fotos do... Quando você entra no perfil dele, na bio dele, na enciclopédia do surf, tá lá o Martin Potter dando um aéreo com a biquília dele, aquela Tão Encanto que, se bobear, era meio Tão Encanto e meio Spider-Murphy. E tinha esse negócio de... Olhando muito para frente, né? Tava olhando pro futuro. Em 80, parecia que, o surf tava ficando excessivamente moderno, né? Tava andando muito para frente. Mas ele começa lá atrás. Ele nasceu na British Columbia, no Canadá, e muda para o Orange County no meio dos anos 50, e ele começa a fotografar ainda nos anos 60, tem a primeira foto publicada em 67, mas deixa de fotografar no final dos anos 60 e nos anos 70, e vai trabalhar na Guarda Nacional e vira testemunha de Jeová, e só volta para a fotografia do surf em 1972, e dessa vez para valer, e começa a tirar foto dentro d'água, se destaca com as fotos dentro d'água, e nos anos 80, ali no final dos anos 70 e anos 80, eu acho que é quando ele tem um grande destaque como fotógrafo, né? Como ele passa a dominar as revistas. E aí, tem que ser um bate-bola aqui com o João, porque... Nos anos 70 e nos anos 80, e até mesmo já nos anos 90, as revistas do surf elas eram mapeadas pelos fotógrafos, né? Depois os fotógrafos se tornam parte integrante contratada das revistas, mas até essa época, eu não sei se já tinha uma coisa de contrato mesmo, João...
Já tinha contrato. Todas as revistas tinham seus fotógrafos de contrato. Agora, aqueles extensos staffs, quando passou a ter staff contratado, aí eu não sei, cara. Eu não sei exatamente quando é que isso aconteceu.
A gente fica vendo as revistas Surfer nos anos 70. Se você for olhar 70 entre 75 e 78, vai estar lá... Steve Wilkins pra cacete, né? O cara fazia muita fotografia. Warren Boster. Dan Merkel, eu já nem sei se era surfer ou se era surfing, né?
Surfing.
E Craig Finneman. Island Style, que era como assinava o Bernie Baker e quem mais? Quem estava Island Style?
Eram dois fotógrafos. Porra.
Enfim, era assim, as revistas...
Jeff Hornbaker também, não?
Pode ser. As revistas eram mapeadas por esses camaradas que você ia conhecendo sem nunca conhecer, né? E aí, nos anos, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o Mike Moore era um desses caras assim que dominava um pouco, né? E você, você ia percebendo que aquele cara, ele tinha uma afinidade com o surf progressivo que estava acontecendo, né?
Exatamente. Ele estava ali naquele pedaço ali em Newport, que não é longe de onde a indústria do surf também estava colocada. E aí essa galera até ficou muito marcada porque os caras pegaram aquela fase toda que o mundo estava vivendo nos Estados Unidos, ali com aquela coisa da MTV, aquele negócio New Wave, aquela coisa elétrica, B-52s e Oingo Boingo e toda essa fase assim. E, porra, e alguns surfistas ali resolveram, pô, pegar isso aí e falar, cara, não, pô, chega de roupa preta e bora ser New Wave também, que era Jeff Parker, Danny Kwok, que depois saiu daí pra montar, pô, Danny Kwok é a história da Volcom, né? A história da Volcom é o Danny Kwok e os amigos, acho que é o Preston Murray, que é outro dessa turma, e mais outro, que eu não lembro agora.
Richard Wolcott
não estava nessa.
Ué, é o dono da Volcom, pô.
Não, mas antes disso, o Danny Kwok, eles foram, pegaram pô, duas caixas de roupa da Quicksilver, e levaram para vender, e os caras pegaram ele, né, o Jeff Heckman como é que chama o cara da Quicksilver, cara?
Puta, agora...
Belize.
Belize?
Não, enfim, daqui a pouco vem o nome dele. Pô, os caras pegaram eles e falaram, pô, agora vocês vão ter que trabalhar aqui para até pagarem o que vocês roubaram e até a gente achar que tá na hora. E, pô, o Danny Kwok, o outro foi embora, o Danny Kwok ficou trabalhando lá, e depois, mais tarde, saiu para fundar, foi lá dentro da Quicksilver que ele pediu parte do empréstimo para fazer a Volcom com o Richard Wolcott. Eu acho que é assim. E depois acabou, aliás, o livro do Phil Jarrett, o Salt and Suits, começa, a primeira história que ele conta é com o Danny Kwok acordando na manhã em que a Volcom foi para a bolsa, foi tornada público, e o cara descobriu que tinha acabado de ficar 20 milhões de dólares mais rico. E depois conta a história toda do Danny Kwok como um rato de praia, um moleque só fazia merda e tal, e que a Quicksilver achou que os caras, que através dele, de botar ele para trabalhar lá, tomou contato com essa molecada que pegava ali e que não seguia nada daquilo que a indústria estava fazendo na época, e que, pô, fazia um negócio deles e botou ele, bota esse moleque aqui para dentro, que esses moleques é que estão com o pulso do que está acontecendo, que vai influenciar depois é a partir dali. E os caras referem, né? É uma cultura muito californiana, pegou muito pelos outros, teve impacto no mundo inteiro, né? Eu acho que isso ficou bem visível no Brasil, em todas as, muitas das publicidades que a gente via nas revistas dos anos 80, nas visuais, na Fluida e tal, vinha muito influenciado por isso. Foi uma influência que pegou para muita gente e que, porra, até hoje ficou um ícone lá da cultura. E, porra, o Mike Moore era o cara que, porra, definia, né? Era o fotógrafo dali. Foi o Craig Stasek dessa turma, né? Da turma de Echo Beach, que é, na verdade, uma onda ali era no fim de uma das ruas de Newport, que se chamava, o pessoal chamava aquilo de Echo Beach, que ficou como a marca desse momento cultural da história do surf nos Estados Unidos.
Bob McKnight. Era um dos donos da Quicksilver. Pronto.
Isso. Só vinha Bob Cooper, por causa do livro de G-Land, só vinha Bob Cooper na cabeça.
Bob Cooper é amigão do Tito Rosenberg, hein, cara?
É, olha.
O que, aliás, nos remete ao Palá de Marrakech.
Exatamente. Hoje, cara. Não, é, pô, não, hoje a gente, o negócio está funcionando que nem o time da Copa de 82, né? Que vai de toque em toque, né? Uma coisa entregando para outra e assim vai, até a gente chegar na hora de chutar pro gol.
Esse foi de calcanhar, né? Do Sócrates.
Esse papo já tá qualquer coisa. Você já tá pra lá de Marrakech.
Salve, amigos do Boia. Tito Rosenberg aqui de volta para encher a cabeça de vocês com um monte de coisas para pensar. Essa semana eu tive a oportunidade de ver no YouTube uma palestra de um cientista que nos anos 60 foi convidado pela NASA para fazer um teste sobre genialidade humana. E eles decidiram que o ideal seria começar testando crianças entre 3 e 5 anos de idade e fazer testes de inteligência nessas crianças e ver qual delas tinha capacidade de resolver problemas e com rapidez. E, incrivelmente, depois dos testes, chegaram à conclusão que 98% das crianças de menos de 4, 5 anos eram inteligentíssimas e poderiam ser consideradas gênias. Ou seja, todos nós, a grande maioria, 98% de nós, nascemos com capacidades para ser gênio. Isso foi uma surpresa muito grande. E a NASA ficou satisfeita com o resultado e tal. Só que, 5 anos depois, aliás, 10 anos depois, eles ficaram preocupados e resolveram fazer um teste outra vez com crianças de maior idade, já com 15 anos de idade, para ver. Eu não tenho certeza da idade certa em que eles fizeram os testes, talvez tenha sido 10 anos, porque eu não estou com o estudo aqui na minha mão. E fizeram os testes outra vez, iguais com crianças, já com perguntas mais sofisticadas, e descobriram que tinha reduzido tremendamente o número de crianças geniais. Era muito menor. Também não tenho esse dado aqui, mas era incrivelmente menor. E ficaram assustados, e 10 anos depois resolveram fazer os testes outra vez. E descobriram que apenas 2% das pessoas tinham capacidades para ser gênio. Ou seja, o que aconteceu com essas crianças que nasceram geniais e ao longo dos tempos deixaram de ser geniais, né? Onde é que estava a chave para resolver essa charada? E estudando, eles perceberam que é o ensino, as escolas, que ensinam as pessoas que errar é péssimo. Se você erra quando você está estudando num teste, você falha. E falhar é uma coisa que a nossa sociedade não permite. É considerado grave. Não pode falhar. Errar é humano, mas para a escola não é humano. Quando você faz um teste e tira zero, você não é considerado humano. Você é considerado burro. Você falhou. Você não estudou. Você é incompetente. E eu o ensino. Ao forçar as crianças a sempre acertar, estimula as crianças a não terem coragem para arriscar sair fora do quadrado, pensar coisas diferentes, possibilidades que não estão colocadas. Então, isso é uma característica do ensino formal que reduz as pessoas a sempre querer dar a resposta que tem mais chance de dar certo. Ao longo dos anos, esse comportamento, ele leva as pessoas a não terem coragem de arriscar, a não terem coragem de sair fora do quadrado e pensar diferente, e talvez descobrir alguma coisa de nova, inovar. Então, é muito curioso, porque isso me leva a pensar nos grandes gênios da física e da química que não estudaram. Por exemplo, pessoas que tiveram a genialidade de inventar o Macintosh, o iPhone, que o Steve que da Apple, que não conseguiu terminou seu curso universitário. A mesma coisa o Mark Zuckerberg, do Facebook, também não terminou seu curso universitário. E foram para a garagem inventar as coisas que lhe angustiavam, as vontades de descobrir coisa nova. Talvez isso nos devesse levar a pensar na função da educação formal, que nos leva a ter um conhecimento formal e que nos leva a parar de sonhar, de arriscar, de pensar diferente. Então, isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso porque as escolas estariam formando trabalhadores obedientes, funcionários obedientes e pessoas com pouca formação espiritual, cultural, artística. E esse cientista que fez os testes para a NASA e que chegou a essas conclusões, ele percebeu que as escolas focam profundamente nas ciências exatas, na matemática, na física, na química, e que esquecem a dança, a música e outras formações que poderiam abrir a cabeça das pessoas. Então as pessoas se tornam pequenos robozinhos. Essa palestra, ela está no YouTube, foi feita numa das conferências da TED, e eu vou ver com o Júlio se ele pode colocar o link dessa palestra no podcast do Boia, que é excelente, que aconselho vocês todos a seguirem o podcast do Boia. E ali ele coloca alguns links, eu vou pedir para ele colocar esse link dessa palestra do YouTube, para que vocês possam acompanhar, tem tradução ao vivo também, vocês podem acompanhar, vocês possam acompanhar o pensamento desse cientista que descobriu isso e que nos leva a refletir bastante sobre a existência do ensino formal na nossa vida. Então, sugiro que vocês vejam essa palestra e cheguem às suas próprias conclusões. E aí, para finalizar, só quero lembrar que eu, aos 16 anos de idade, resolvi parar de estudar porque eu achei que eu estava emburrecendo, que a escola não ia me ensinar nada do que seria importante para mim e que eu não teria condições de ter utilidade total para aquelas coisas que eu estava aprendendo na escola. E com 16 anos de idade, eu fui para a rua aprender na escola da vida a ser gente. Agora descubro que talvez seja isso que tenha me afastado de uma vida triste numa redação de um jornal, como um jornalista sem visão de mundo, bitolado e com dificuldade para entender o mundo em que eu vivo. Pensem nisso. Grande abraço e até o próximo Boia.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
Opa!
Pronto.
Tito entrando em modo autoajuda?
E na verdade, quando ele falava o Boia Podcast, ele estava falando do boiapodcast.com.
Isso!
Eu vou colocar lá o link, se eu não esquecer, é claro, né? Porque a gente tem uma organização que vocês imaginam que é uma coisa absurda, né? É uma organização que depois de feito o roteiro, porque de fato existe um roteiro, acreditem se quiser, existe um roteiro, com uma pauta, com links e referências bibliográficas, enfim. E aí na hora de botar lá no Boia Podcast, às vezes acontece de esquecer. Aliás, os últimos dois estão divertidíssimos, cara. Tem fotografias do Pepe César com Ferrugem na Califórnia 84, tem os primeiros aéreos do Pepe datados de 1982. Eu quero trazer, sabe quem? O Luiz Neguinho, para conversar sobre aéreo também.
É, e estavam aqui falando, né? Não tava falando aqui do Danny Kwok e tal, pô, moleque, o Danny Kwok passou de rato de praia, que largou, não acabou nem o ginásio, para nem científico que acabou, saiu do high school, né, deles, e olha, formou a Volcom, virou milionário. Aprendendo na escola da vida.
Pois é, eu não conhecia essa história do Danny Kwok.
Pô, você não leu Salsa Suíte?
Sabe que eu li em conta-gotas. Então eu abria de ver, nunca li ele linear. Linearmente, nunca li. Aliás, é difícil ler algum livro assim de ponta a ponta. Sempre acabo pulando alguma coisa, esqueço a página que estava. Idade é uma merda. Ó, só para lembrar que a gente está falando do Mike Moir, e tem uma fotografia do Mike Moir que não é a imagem falada, que nem o João lembrava também.
Só para corrigir o negócio, uma besteira que eu estava falando, acho que agora veio aqui as luzes. O Mike Moir era executivo da Quicksilver, foi para ele que o Richard Woolcott foi pedir o dinheiro para investir numa empresa de surf, e o cara deu a grana, e quando em estoque, né, comprou uma parte, investiu, né, entrou como investidor da Volcom, e quando a Volcom é quando ele saiu da Quicksilver, ele falou, tchau aí, já ganhei meus milhões, vou sair fora, vou curtir a vida. Essa que é a história do Danny Kwok.
Não, mas então não é o Mike Moir, é o Bob McKnight.
Mas eu não falei do Mike Moir, tava só mencionando aí.
Você falou o Mike Moir.
Eu falei, não, peraí. Não, vamos lá. O Danny Kwok, acho que o Preston Murray, não sei se era uma coisa, e mais um roubaram duas caixas de roupa de borracha na Quicksilver. Daí o Bob McKnight e o Jeff Hackman pegaram os caras, e o Bob McKnight botou eles para trabalhar lá, se não entregar para a polícia. É, agora vocês vão ficar trabalhando para mim até eu achar que tá bom. E, porra, e o Danny Kwok, porra, começou a mostrar que estava ligado com tudo que estava acontecendo na praia, e foi subindo, né? Começou lá carregando caixa no armazém e foi subindo dentro, depois até se tornar executivo, como todo mundo, aliás, todo mundo que eu conheço, surfistas principalmente, porra, caras como o Picon, como esses caras que, porra, hoje em dia tem alto posto dentro da Quicksilver, são caras que chegaram para o primeiro trabalho deles, era armazém, cara. O armazém é onde você começa a entender como é que funciona no negócio todo, e daí vai subindo lá dentro, e o Danny Kwok foi subindo lá dentro, se tornou executivo da empresa e tava com grana, botou grana na marquinha lá que o Richard Woolcott queria comprar, e a marca, pô, cresceu, né, se tornou pública, e o Danny Kwok tinha aquelas ações lá dentro, e de repente tinha mais 20 milhões na conta, acho que era 20 milhões ou qualquer coisa por aí.
Não, agora tá bom, agora faz mais sentido. Mas eu ia falar de uma fotografia que tá esquecida, mas quando eu descrever para você, e não é a imagem falada, você vai lembrar e vai falar, porra, de onde que você tirou isso? Então, tinha um kneeboarder lá na área dele, em Newport, que chamava Bill Sharp. E tem uma fotografia famosíssima do Bill Sharp dentro do tubo com uma licença de carro, uma placa de carro, escrito California in the Tube. Lembra disso?
Lembro sim, cara. Pode crer.
1983. Vamos colocar isso lá no Boia Podcast também, que essas coisas são importantes.
Você só vai ver aqui, em mais lugar nenhum, né?
É, nem vai ver se bobear, porque eu vou esquecer também.
Não vai não.
Bom, vamos para a porta, né, João? Chega, já teve Bruno, já teve Tito, já falamos um monte, já teve Drummond.
Pô, completíssimo o negócio, completíssimo. Vambora.
Agora é a sua vez de dizer qual é a música que vai encerrar.
A música? Pô, eu até esqueci que tinha música.
Ah, deixa eu falar uma coisa aqui que é importante também. O João não escuta o Boia, né? Porque ele não faz parte do grupo dos 13. Ele só faz o Boia, mas ele não ouve o Boia.
Isso.
E aí ele não sabe que a gente já tocou essa banda faz uma semana. Então ele vai colocar de novo a banda. Pode falar, João.
Exatamente. Eu não sabia que tinham botado o Killing Joke para tocar. E o que aconteceu é que essa semana morreu o guitarrista do Killing Joke. Alguém que eu não fazia a menor ideia como é que ele chamava. Aliás, como não faço a menor ideia como chama ninguém do Killing Joke.
O Jess Coleman, você sabia.
Hein?
E o Uff, que era o baixista, que, porra, até hoje é não super sabia. Atuante. Você não sabe sabia. Quem é. E não, o Jazz Coleman, que é o vocalista, tu não sabia? Jazz, o cara com o nome desse, Jazz Coleman.
Não, o nome é incrível, cara. O nome tem. É, eu vi o nome quando eu tava lendo sobre o George Walker, né? Que é o guitarrista que morreu. É, e vi o nome do. Pô, eu falei, que nome de jazzman? Pô, que deve ter de jazzman com inveja do cara por causa do nome? Pô. Mas, não, cara, não sabia o nome de nenhum deles. É uma banda que, apesar de ter uma das músicas que eu considero uma das melhores músicas de todo o movimento pós-punk, é uma banda que para mim não passou dessa música. Escutei esse disco, normalmente para escutar essa música, o resto achava, não sei se achava morcegão demais, mas não escutava assim, não, e nada ficava. Mas eu lembro que eu gostava muito de escutar o disco dele por causa da guitarra, que é a guitarra desse cara que morreu, que é o George Walker, que é um cara que, pô, que era admirado por Jimmy Page, que Jimmy Page adorava o jeito que ele tocava, fiquei sabendo que o Jimmy Page gostava, o cara do My Blood Valentine, mas aí já faz mais sentido, né? E ele tocava assim com as cordas assim bem frouxas e afinadas bem frouxas e fazia um som assim, pô, que enchia o negócio, o som. E aí, é isso aí. É a música que eu acho que é a música mais conhecida deles, pelo menos pra mim, é a única música que eu realmente consiga identificar, porque eles têm um som bem característico quando toca assim alguma música que eu não conheça tão bem. Mas essa é a música que pra mim, quando falam em Kid Joke, eu lembro dessa Love Like Blood, nome bem morcegão, que nem o som do Killing Joke, mas que eu até hoje acho um tremendo de um sonzão, e qualquer festa que de anos 80 funciona, é uma música que funciona bem no set.
Mas eu preciso antes, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima.
O quê? Que nesse episódio não vai dar para tirar nada.
Não, vai dar para tirar, não tem problema nenhum, mas chegaram as revistas Surfing World,
quando agora botar... Olha as coisas que você esquece de falar, cara.
Pois é, cara. Além de eu estar indo para São Paulo essa semana, que eu vou passar uma semana em São Paulo, chegou a Surfing World número 421, e eu vou contar uma coisa para vocês, cara. Acho que são 19 artigos diferentes. É coisa pra cacete, dá muito trabalho. Eu fico às vezes querendo explicar pra vocês o trabalho que dá fazer uma porra de uma revista que tenha 19 textos diferentes, mas que não são só páginas com textos, são textos contextualizados, entendeu? Tem entrevista, tem fotografia, tem... Cara, é de uma riqueza. Eu vou ser obrigado a falar, porque senão fica parecendo papo de maluco. Tem uma história sobre as meninas de Phillip Island, que o clube de Phillip Island... Já foi em Phillip Island, João?
Não.
Acho que foi o Bruno que foi. Que o clube de surf de Phillip Island fez... 60 anos, tem um texto 3 horas de 81 falando sobre o final de tarde, daquele final de tarde, 1981 em Bells, com o mar subindo e ficando completamente fora de controle. Tem uma quinta-feira em Shipston Bluff com umas fotos fantásticas. Tem uma reportagem que chama Ted's Last Run, que é a última volta ao mundo do Ted Grambour, que ele aparece um dia e falando assim, antes de eu morrer, eu vou dar uma última volta ao mundo fotografando, e ele faz uma volta ao mundo fotografando. E, porra, o Ted Grambour, sendo quem ele é, um dos maiores fotógrafos de todos os tempos de surf, ele dá sorte de pegar o Ed Aikau, um swell épico no Tahiti. Ele não tira foto só de surf, então tem que olhar, as fotos são lindas, lindas, lindas. Tem uma entrevista grande com a Josie Prendergast, que é uma longboarder. Tem Surf Buddies, Don's Party, que é uma matéria sobre a marca Mango, Lembra da Mango, João?
Claro que lembro. Eu adorava essa marca.
E ela patrocinou quem? Era o Demi Hardman, que era da Mango, né?
Eu não sei, patrocinava o Joe Veselko.
Ah, pode crer. Aí, né? Aliás, o filho dele está competindo aqui, o Jaime Veselko, irmão da Kika.
É um dos que eu quero ver aí no campeonato, é um dos que eu estou de olho.
Está competindo no Sub-16. Tem uma história com o filho do como é que é o nome do cara do barco da Quicksilver, João?
Martin Daly.
O The Crossing.
Martin Daly.
Martin Daly, então, o filho dele. Tem uma matéria com a história do filho dele, o rito de passagem nas ilhas. Tem...
Opa, cara, significa que deve ter um monte de foto em Marshall Island.
É, não, tem umas fotos lindas de surf, né, para variar. Tem uma reportagem, uma reportagem, entrevista sobre o Jeremy Biles e o cara que passou pelo circuito mundial e, porra, teve uma carreira... Não foi nunca muito brilhante, era um cara esforçado, mas que passou por depressão, tentou suicídio, enfim, é uma história de redenção. Ah, cara, tem tanta coisa, tô vendo, tem um pequeno perfil do Ethan Ewing, que é completamente fora do registro do perfil que você costuma ler. Cara, são quase 200 páginas de revista e, porra, eu tô vendendo a revista, né? Então não tem jeito, eu tenho que ficar falando. Mas a revista é do caralho. E o João já viu essa revista, já chegou na mão dele. E se quiser falar um pouquinho, fala. Se não quiser, já vamos direto pra música de encerramento, que tá tudo certo.
Não, vamos já, cara. Já tinha falado, cara. Já, pô, você já descreveu. O que eu vou falar mais? Que exercício mais fútil esse de ficar falando de... Porque quando a gente fala da imagem falada, né, ainda é uma imagem que as pessoas podem ver, onde quando a gente fala do almanaque, a gente tenta fazer agora uma revista, cara. Essa revista não está no digital, e a gente não vai botar também se tivesse. Essa revista vai ter que achar, vai ter que comprar, é papel. E é um exercício meio inútil, né? A gente ficar aqui botando palavras em cima de algo que tem que ser visto, tocado. Enfim, vamos lá, então bota aí esses acordes, esses primeiros três acordes aí que abrem a música do George Walker com seus companheiros do Killing Joke, Descanse em Paz. O som que esse cara fazia era demais, cara. Pô, só essa guitarra inicial já enche o... É uma assinatura, né?
Tá, isso. Esse foi o Boia 227 e até a próxima terça-feira. Vamos de Killing Joke e Love Like Blood. Aquele abraço.
Aquele abraço para todos.